Bem-vindos ao Free Bet Show, Powered by Betano. Isto é o episódio 141 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, super entusiasmado, porque esta época, de facto, tem sido pródiga em títulos, eu não quero dizer inusitados, porque os clubes que os ganharam estiveram muito bem, mereceram muito ganhar,
sim.
Mas de clubes, Alex, que já não ganhavam há muito tempo.
Exatamente, Pedro. E indo com o que estás a dizer,
vamos a isso.
Esta temporada do Pre-Bet Show foi histórica, mas também foi histórico para estes clubes.
Ora bem.
Porque o Royal Union Saint-Gilloise
finalmente
foi campeão belga depois de 90 anos
e atenção,
a tentar um excelente
um
projeto,
grande clube,
um grande
clube.
Recrutamento, é não
verdade,
é, Pedro?
O Saint-Gilloise, há uns anos esta parte, tem estado muito bem.
Onde é que Mitoma esteve
ora
antes
bem.
De ir para o Brighton? Onde é que Boniface esteve antes de ir para
ora
o Leverkusen?
Bem.
Muita qualidade está nesta equipa de Royal Saint-Gilloise e
mas
poderá
mais
passar também nos três grandes. Mas este episódio nós iremos falar
vamos lá, vamos
de transferências.
Vamos ao mercado, exatamente.
Também houve um bicampeonato do Sporting em 71 anos, primeira vez. O Tottenham a vencer um
Tottenham
título depois de 17 anos.
E este título antes tinha sido a Taça da Liga. Portanto,
exatamente,
sem dúvida que esta Liga Europa, como disse antes, após a Google Big Ange, ia ganhar.
O Newcastle a vencer um troféu depois de 70 anos
bem,
sem vencer.
É impressionante. Mais um dado. Portanto, a Inglaterra foi o que, Alex? Foi Tottenham a vencer a Liga Europa. Liverpool a ser campeão, não é assim tão inusitado.
Sim.
Newcastle a vencer a Taça da Liga. E
Crystal Palace a vencer um troféu da primeira vez de sempre.
Um troféu major, como dizem os ingleses, um major trophy. Portanto, um troféu estando na primeira divisão e assim, neste caso é a FA Cup, um troféu importante, primeiro na história do Palace.
E no caso do Newcastle e Crystal Palace, são dois projetos bem organizados,
bem
Newcastle
sustentado.
De Eddie Howe e Crystal Palace de Oliver Glasner, que também venceu a Europa League com
verdade.
O Frankfurt, não esquecer.
Verdade.
E não esquecer também o Bolonha,
o grande
que venceu
Bolonha,
o primeiro título.
Passado 5 décadas.
51 anos, sim. E Harry Kane, que venceu o primeiro troféu
o
na sua carreira.
Harry Kane,
ao mesmo tempo do Tottenham vencer, como disse.
Exatamente. Já agora dar um último heads up. Projeto do Bolonha, muito interessante, não se esqueçam. Saiu o Tiago Mota, grande trabalho. Entrou o Vítor Italiano, grande trabalho também.
Exatamente.
Dois belíssimos treinadores, mas, acima de tudo, um projeto que está por cima dos treinadores.
Exatamente, Pedro, exatamente.
Bons destaques, Alex, e merecidos para estes clubes que estão a fazer grandes trabalhos no futebol europeu.
E habitual, histórico, são também os nossos espectadores do Pre-Bet Show.
É
27 Diogo, que está desejoso de eu ficar careca, mas eu ainda acredito em Simon Inzaghi.
Estás desejoso como
este
eu,
fim de semana.
Pode acontecer.
Exatamente.
Já fizemos essa previsão no episódio anterior, no 140. Pode acontecer claramente o Inter ganha.
Mas eu acho que nós não estamos tão loucos como JC Janeiro está com a dobradinha do Sporting.
Ele está
não
louco
é?
Por duas questões. O JC Janeiro está louco porquê? Por causa da dobradinha do Sporting, ponto 1, e porque ultimamente não tem conseguido ser o primeiro.
Ah, o pódio
ele não
está
tem
difícil.
Conseguido ser o primeiro a clicar. O pódio está complicado, o JC Janeiro tem de ser mais rápido.
E o Lion of the North também, que nós também dissemos
exatamente.
O nome dele ao Migas, que disse, esta doeu. Mas
esta
o Lion of the North está a apoiar o Sporting e também está a ter um ano de história.
Um grande
é?
Abraço também ao nosso espectador muito assíduo e também apoiante do Sporting, o Lord Metals.
Sim.
Também está sempre aí.
E a malta de Moçambique.
A nossa malta
sempre.
De Moçambique, exatamente. A malta de Erasmus também.
Exatamente.
Temos dado destaque, mas voltamos aqui a dar um abraço. Amigos de Moçambique, vocês são os maiores. São espetaculares mesmo. Obrigado por estarem em Moçambique a ouvir-nos e a ver-nos e a comentarem sempre o Pre-Bet Show. Muito
por
obrigado
isso,
a vocês.
Continuem a comentar e nós vamos referir os vossos nomes no início do podcast, como sempre.
Quando
não
formos
é,
a Moçambique, peguem em mim no Alex. Levem-nos ao pé da praia a comer um bom marisco, que eu sei que em Moçambique há bom marisco.
Exatamente,
é?
Pedro, exatamente. E bom também são as tuas sugestões, não é, Pedro? Porque sim,
Alex,
não esquecer
há boas
que
imagens,
em janeiro...
Aí, sou humilde, há boas imagens.
Em janeiro, tu referiste que Rui Silva era o guarda-redes que tinha de ir para o Sporting e não havia notícias, não havia nada. E o que é que aconteceu? Aconteceu mesmo, Rui Silva ir para o Sporting e para mim foi o homem do jogo da Taça de Portugal. Porque sem Rui Silva, acho que o Sporting não teria vencido a competição.
Deu a tal segurança. Não foi, não, nenhuma defesa do Rui Silva. Atenção, tem lá uma no 1 para 1 muito importante.
Exatamente.
Tem lá uma defesa,
nos primeiros 20 minutos.
Nos primeiros 20
minutos. Eu
depois,
já tinha ido ao posto.
E depois, antes do quando o Benfica não mata o jogo por fazer o 2-0,
sim, sim.
Rui Silva faz uma defesa na cara. Eu creio que é do Belotti, não tenho agora
Fulcral.
A certeza, mas
Fulcral.
Faz duas, três defesas, para além da segurança habitual, nos cruzamentos, as bolas que ele agarra e que outros guarda-redes não agarravam.
Exatamente.
Tens duas, três defesas, Alex concorda, em momentos-chave do jogo. Rui Silva foi essa. Eu acertei. Pronto, às vezes erro, outras vezes acerto.
E valorizo ao plantel. Esta transferência que
posso
tu disseste.
Posso dizer que tenho aqui um guarda-redes para um clube grande.
Ah!
Já lá vamos.
E eu tenho completa certeza que os três jogadores que nós vamos referenciar, cada um para o Sporting, Benfica e Porto, irão valorizar o grupo e
também
ter
acho,
muita
também
qualidade.
Acho, também acho.
Então,
vamos a isto.
As transferências que nós gostávamos de ver nos três grandes, Sporting, Benfica e Porto, começando no Sporting.
Cada um destaca um jogador.
Exatamente.
Vamos a isto.
No Sporting.
Alex, eu no Sporting. Eu tenho, exatamente, tenho Gustavo Sá.
Gustavo Sá.
Gustavo Sá.
Eu tenho Carlos Alvarez do Levante, para mim dos melhores jogadores extremos direitos na 2ª Divisão Espanhola.
Tomado no Sevilha.
Exatamente, um jogador que entre linhas é fortíssimo.
Muito bom
e
jogador.
Pode jogar a extremo e também atrás do ponta de lança.
Tu diz isto porque o Sporting tem estado de olho no Levante, não é?
Portanto, não, como esquecer
viu, o Jorge Corachevili viu agora o menino do Sevilha.
E o Garcia, atenção, que foi para o Aston Villa também, foi muito referenciado, verdade, para ir para, verdade,
o
Sporting.
O direito, exatamente.
Mas o Carlos Alvarez, acho que é um craque altíssimo.
Muito bom
e
jogador.
Acrescentava muito a este plantel.
Concordo contigo.
Do Sporting, que vendeu o Marcus Edwards e poderá ter um substituto
aqui
com o Carlos
para
Alvarez.
Um, exatamente. Alex, no Futebol Clube do Porto?
No Futebol Clube do Porto eu vou com o nome que referiste, Gustavo Sá.
Ah,
acho que o Gustavo,
okay,
Sá, a nível de criação no meio-campo, acrescentava muito e também é um jogador que conhece a nossa liga, por isso Gustavo Sá e Rodrigo Mora é algo que eu gostava que acontecesse.
Gostavas que acontecesse. Olha, eu gostava que acontecesse, se acontecer uma saída possível no Porto, quem vai colmatar essa saída, se isto acontecer, para, sim, mim é Ricardo Velho na baliza do Porto.
Não acreditas que Cláudio Ramos terá essa oportunidade?
Ricardo Velho. Ricardo Velho merece um lugar nos três grandes.
Ok.
Na minha opinião. Ricardo Velho, para mim, das duas uma. Ou assume um lugar nos três grandes na próxima época, ou tem que sair de Portugal.
Ah, estou contigo. Eu percebo o que estás a dizer
e
concordo
portanto,
completamente.
Gostava muito de ver Ricardo Velho a este nível. É um belíssimo guarda-redes. Eu quero ver Ricardo Velho no Porto, caso seja necessário essa semana.
E isto é um episódio de transferências. Olha o caso do Luís Júnior, que agora é titular no Vila Real.
O Luís Júnior faz uma segunda metade de época fantástica em Espanha. Atenção,
espetacular. O Famalicão vende-o por mais de 10 milhões.
Exatamente, o Luís Júnior na segunda metade de época. Bem, vou só dizer isto. Vejam a exibição do Luís Júnior em Barcelona.
Exatamente, grande jogo do Luís.
Deixe esse jogo para vocês verem.
E agora, no Benfica, a minha última sugestão de contratação para o Benfica é um jovem talento surreal na Liga Dinamarquesa, Lucas Hogsberg. Pode jogar tanto a lateral direito, como pode jogar também a central, e sim, foi chamado pela seleção dinamarquesa e acrescentava muita qualidade e pode jogar nestas duas posições, como referi.
Muito bem,
bom
Alex.
No passe, visão e também a nível de duelos, é um craque com 18 anos
já
de idade.
Já sabem que esta é daquelas dicas do Alex que é para vocês apontarem,
Lucas
para andarem
Hogsberg,
nas vossas notas do telemóvel.
Por favor. E se não for Lucas Hogsberg, também tenho aqui o um nome, mas sim,
se calhar vou
teu
dizer eu, Alex. É porque o nome que eu vou dizer é para a lateral direita do Benfica e é Nelson Semedo. O Benfica precisa de Nelson Semedo, Nelson Semedo precisa do Benfica. O Benfica, desde que Nelson Semedo saiu, não mais voltou a encontrar um lateral do nível de Nelson Semedo. Tem em Bá um belíssimo lateral direito. Vocês sabem a minha opinião sobre isso.
É
principalmente assim, ofensivamente, pelo que consegue acrescentar de profundidade ofensiva, a velocidade, a parte física, mas Bá, infelizmente, e eu gosto muito de Bá, está muitas vezes lesionado. E o Benfica, depois de desfazer a dupla Bá e Gilberto, não mais voltou a ter essa consistência na lateral direita e precisa, e o Benfica não tem que ter adaptações, precisa de Nelson Semedo, que está a um nível fantástico na Primeira Liga, está em ponto de reboçado para voltar ao Benfica e ser o melhor lateral direito da Liga. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isto.
Gosto. E o outro nome que eu tenho referenciado também para o Benfica a nível defesa central,
diz-me,
é o Mats Smets do QRC Genk. Sim, Mike Penders, o guarda-redes jovem
muito
prodígio.
Ver o Genk.
Adoro
é verdade,
ver o Genk.
É verdade,
vi muitos
é verdade,
jogos do Genk esta
é
época. Mike Penders, para mim, é o melhor guarda-redes jovem no mundo atualmente e já foi contratado pelo Chelsea.
Uhum.
Não é por acaso. Faz-me lembrar muito Thibaut Courtois, e foi formado em vez da equipa com o Guedes. Mas Mats Smets é um grande central que sai muito bem a jogar, é bom no pé esquerdo, bom no pé direito e tem uma qualidade de passe espetacular.
E o Benfica precisa claramente dar esse step up a nível de qualidade com bola nos seus defesas centrais.
Isto é com Otamendi.
Certo,
isto é
certo,
pensar
certo.
Com Otamendi. Mats Smets como uma alternativa a António Silva ou Tomás Araújo, que para mim é muito, muito bom.
Certo.
E Joshua Vinder, quiçá. Isso.
Achas que já na próxima época,
acho que vai
já
estar
que
na
estamos a abordar mercados, Joshua Vinder aqui seria mercado interno, para quem não sabe, Joshua Vinder, defesa central norte-americano, que o Benfica foi buscar para a equipa B.
Sim, sim, e há muita qualidade na equipa B do Benfica, que eu acho que pode ir de empréstimo. O André Gomes, para mim, é guarda-redes titular de
o André Gomes,
não vou dizer seleção sub-21
pronto,
já, mas...
Mas eu digo
com
que
minutos,
o André Gomes, no máximo a 2, 3 anos, é titular do Benfica. Na minha opinião.
Se tiver essa oportunidade. Porque
sim,
tens Trubino, Samuel Soares
mas
também.
Vai ter oportunidade.
Eu acredito
vai
que
ter,
sim também.
Vai ter. Alex, mais nomes para os três grandes que nós achemos que possam acrescentar, como tu disseste bem, que nós achamos que vão acrescentar.
Eu gosto muito do nome que está a ser associado do Gabri Veiga, acho que é um jogador que acrescenta
Gabri
muita
Veiga,
qualidade a nível da criação, também como Gustavo Sá.
Verdade, atenção, Gabri Veiga se é para o Porto, é uma contratação de excelência.
E uma boa decisão de carreira, já ganhou os milhões na Arábia Saudita, vem para o Porto, valoriza-se como jogador.
Falámos aqui.
E como Nico Gonzalez sai a 60 milhões, eu consigo ver Gabri Veiga
boa,
a
tranquilo,
ser valorizado e a sair pelo mesmo valor.
Tranquilo.
E tem algo que Fábio Vieira não se sente confortável na posição 8.
A vir buscar mais atrás.
Gabri Veiga,
exatamente,
de facto, sente-se confortável nessa posição.
Eu acho que, digo-te aqui, ela por ela, eu se calhar disse assim, o último passo talvez para Vieira seja ligeiramente melhor.
Sim.
Eu acho que Gabriel Veiga, como tu disseste agora e bem, acrescenta isto. É que consegue vir cá mais atrás buscar o jogo do Porto.
E o outro
Porto,
nome, ou da, e outro nome semelhante, com as mesmas características, Richard Rios do Palmeiras.
Ah.
É caríssimo, sim, é mais de 20 milhões, mas se vier, todos sabemos que vai ser um grande craque nesta equipa do Porto.
Eu sobre o Richard Rios tenho uma opinião muito própria e já vi muitos jogos do Richard Rios nos últimos anos no Palmeiras. É um dos médios favoritos, como Abel. Tu sabes. E sabes que eu adoro o Richard Rios, é um dos meus médios favoritos.
Sim.
É um jogador que chegou tarde ao futebol 11, ao futebol profissional.
Nós vamos falar do Mundial de Clubes, não é? O Porto vai jogar
Richard
contra o Palmeiras.
Vai jogar, vai já contra o Futebol do Porto. Exato. Exatamente. Richard Rios é vir para a Europa, na minha opinião, em 2 anos, seja qual for o clube onde ele vier.
Sim.
Richard Rios vindo para a Europa em 2 anos, em 2 épocas, transforma-se nos melhores médios do mundo.
E é agora ou nunca. Ele tem 24 anos. Tem de ser agora. Tem de ser agora.
Richard Rios tem progressão com bola, área a área. Ele pode jogar a 6 e 8.
Tem golo.
Tem golo. Ele tem progressão com bola, sim, mas também tem chegada à área.
E tem passe também.
E tem passe.
Tem uma leitura de jogo muito boa.
Tem boa leitura de jogo. Não é aquele jogador que corre à maluca. Ele sabe estar posicionado onde o jogo vai decorrer.
Sem dúvida.
Richard Rios, para mim, quem for buscar Richard, seja o Porto, seja outra equipa qualquer do Portugal ou da Europa, quem apanhar Richard Rios, minha Nossa Senhora.
O Palmeiras ganha muito com o Richard Rios e o Rafael Veiga a nível da decisão, claramente.
Muito.
São muito criteriosos e muito fortes a fazer isso mesmo.
E é muito bom a driblar, porque ele vem da escola do futsal também.
E o meu último jogador também para referenciar para o Sporting é o Sandre Ejeli, que já foram buscar o Konrad Arder ao Nordsjælland.
E, portanto, certeza, já agora,
o scouting do Sporting
ali também
sabe do Ejeli. Exatamente. Também. Pode jogar na posição entre linhas, como referi, o Carlos Alvarez, mas o Ejeli era o meu favorito para a posição. Até.
Já agora, Alex, perguntar-te se para o Benfica, achas que o Benfica tem que ter mais uma alternativa para o meio-campo neste caso?
Consigo ver acontecer, sim, consigo ver. Já há muitos anos tivemos o Al-Muzrat e associado, não é?
Sim, creio que não vai acontecer esse
jogador
tipo
subvalorizado, talvez, é um jogador que nós os dois gostamos do Vitória. Benny Mukendi. Mas eu acho que o Manu Silva será a contratação que não aconteceu no verão.
Isso mesmo. Manu Silva fez aqueles 2 jogos pelo Benfica. Todos nós conseguimos ver a qualidade e o potencial de Manu Silva. Ele pode ser aquele médio que vai dar ao Benfica recuperação de bola e qualidade com ela
e
ao mesmo tempo.
E maior controle de jogo, algo que foi evidenciado do jogo com a Arouca, não é?
Exatamente. Manu Silva, por isso é que a pergunta, essa pergunta do Alex foi provocatória, foi. Não será que o Benfica já tem?
Não vou esquecer.
Não é, Alex?
Tal como não vou esquecer que o Sporting fez uma excelente contratação ao Levante, como referiste.
Korashvili.
Korashvili, exatamente. Grande nome.
Os nomes dos georgianos são complicados. Varadskhelia, Korashvili. Mas Korashvili vai ser um bom jogador no Sporting.
Um jogador de seleção e que se vai valorizar no Sporting para o mundo.
Sim, pode jogar também a 6 e a 8. Portanto, é importante para o
Sporting. E vai integrar bem o grupo. E é isso que eu gosto muito do recrutamento do Sporting, a integração que eles vão ter no grupo. Eles, quando vão contratar Debast a mais de 15 milhões, eles sabem que Debast vai acrescentar qualidade
em
e positividade, mas na cultura do clube.
Vai
estar bem
Sport
nas dinâmicas, certo. Sim. Até quando a Darder, antes sequer jogar um jogo pelo Sporting, já estava a falar dos cânticos do Sporting.
Uhum.
Espetacular a integração dos jogadores. Por isso sim, digam nos comentários quem é que acham que irão ser as contratações.
Aquele que é o vosso,
exatamente,
como nós fizemos, mas depois também
os
podem dizer mais nomes, como nós fizemos aqui também.
Isto é um episódio especial de transferências, por isso temos de tocar no facto que as equipas do Mundial de Clubes têm a vantagem do mercado de 1 a 10 de junho, não é?
1 de junho a 10 de junho, o mercado de transferências está extraordinariamente aberto para todos os clubes que vão participar no grandioso Mundial de Clubes. Alex, eu estou excitadíssimo com o Mundial de Clubes e estou também
mesmo
com estes 10 dias em que o mercado de transferências vai estar aberto só para estes clubes.
Exatamente.
E portanto, é uma boa altura para o quê? Para alguns clubes destes. E aqui também Benfica e Porto, se calhar iríamos buscar aqueles que tu falámos.
Claramente.
Para alguns clubes destes darem o passo à frente já antes dos outros.
Exatamente.
Podem antecipar-se aos outros clubes.
É uma vantagem que os dois, o Benfica e o Sporting, têm para
o Benfica e o Porto têm, neste caso, perante o Sporting, exatamente. Mas que Real Madrid, que Liverpool, que PSG, que estes clubes, Alex,
Real Madrid tem.
Tem para os outros clubes da concorrência.
Exatamente.
É uma vantagem que podem usar.
E então, não esquecer que o Porto vai jogar no primeiro dia do Mundial de Clubes
contra o Palmeiras.
Frente ao Palmeiras. Depois irá ser Inter Miami, Lionel Messi contra Rodrigo Mora. Vai ser um espetáculo. E o terceiro jogo, não esquecer que muito possivelmente será decisivo, Porto Al Ahly. Não é um jogo fácil. Esta é uma equipa habituada a vencer as suas ligas.
E a estar nos Mundiais de Clubes.
Exatamente.
Não neste formato. Este formato é extraordinário, naturalmente.
E o Benfica, Boca Juniors primeiro.
Vai ser o Benfica Boca Juniors é um jogo de culto. É um jogo de culto.
Completamente.
Em Miami é um jogo de culto, Benfica Boca. depois Benfica-Oakland,
Oakland
e
City,
acaba Benfica-Bayern.
Exatamente.
Eu diria que a luta será entre Benfica e Bayern.
Os dois primeiros jogos, o Benfica consegue vencer,
para vencer
os dois.
E depois então disputar com o Bayern primeiro ou segundo lugar.
Exatamente, também e já sabemos
que
o Bayern
que
vai levar a sério esta competição. Nós até referimos nos podcasts prévios, Jamal Musiala não foi convocado para a Nations League para estar presente no Mundial de Clubes.
Exatamente.
Porque sim, os prémios que as equipas vão receber neste Mundial de Clubes,
mas,
se
amigos,
venceres o Mundial de Clubes, é mais de 100 milhões.
Oh, Alex.
Se passares a fase de grupos, é mais de 30 milhões.
Sim, sim.
Isto são valores que fazem muita diferença aos clubes.
São prémios financeiros brutais e, atenção, do Brasil ao Japão, no mundo inteiro, vai estar toda a gente a ver o Mundial de Clubes.
Verdade.
A questão é esta. É que vais ter clubes representantes de todos os continentes, de todas as confederações, neste caso, e, portanto, daí a importância. Pergunta aqui.
Falando no nosso caso, muita gente no Brasil fala do William Estevão, mas não fala ainda do Rodrigo Mora. E vai ser mais que o que evidente.
Vai ser visto.
O Rodrigo Mora é o melhor talento do que o William Estevão, na minha opinião. Apesar do Estevão ser um craquezaço.
Alex, tu és um provocador. Vocês conhecem o Alex. Sabem que o Alex não ia perder uma oportunidade para dar uma bicada.
Mas vai acontecer, dia 15 de junho.
Tu és um provocador.
Dia 15 de junho vai acontecer. As duas maiores jovens promessas do mundo do futebol, que não se chamam a jovem promessa do Barcelona, vão se entrar em confronto com
então,
o Rodrigo Mora e o William Estevão.
Eu, para discordar de ti, vou dizer o William Estevão. Entre o Rodrigo Mora e o William Estevão, ao dia 2, digo o William Estevão.
Interessante, interessante.
Já demonstrou mais, a verdade é essa.
É verdade é essa.
Deixa-me dizer-te o seguinte. Para ti, assim, clubes que mais precisam, dos que estão no Mundial de Clubes, mais precisam de contratações neste mercado agora extraordinário?
Ah, completamente. O clube que mais
precisa
de contratações é o Real Madrid.
É o Real Madrid. Do Real Madrid tem que ser reconstruída.
Não é por acaso que muitos jogadores que estão em Portugal estão a ser associados ao Real Madrid.
Exatamente.
E sim, o Real Madrid já foi buscar o Trent Alexander-Arnold, já foi buscar o Dean Huijsen, que é dos melhores centrais jovens
do
mundo.
Ainda não estão legalmente oficializados,
mas
só estarão agora.
Mas o comunicado já foi feito, exato. E tem um treinador novo com o Xabi Alonso, sabendo que Carlo Ancelotti já não vai estar presente. E também,
tu achas que vem alguém do Bayern Leverkusen para o Real Madrid?
Ah, diretamente.
Diretamente.
Eu achava que o Jonathan Tah ia ser esse jogador.
Bayern.
Mas já sabemos que
Bayern.
O Bayern foi buscar o Jonathan Tah.
E o Bayern porquê? Porque o Eric Dier sai para o Mónaco e, portanto, o Bayern não brinca no mercado.
Que
o
grande
Bayern,
decisão do Dier ir para o Mónaco.
E que grande decisão do Bayern.
Exatamente.
O Bayern, visto, perdeu o Dier, no dia a seguir vai buscar Tah.
Exatamente.
O Bayern nisto não brinca serviço. O Bayern que vai estar no Mundial de Clubes também, no grupo Benfica. Portanto, estamos aqui a falar de transferências que vão ser confirmadas na próxima semana.
Jonathan Tah, que sim, também estava associado ao Real Madrid. E achas que o Real Madrid vai jogar com três centrais?
Eu acho que o Real Madrid não vai jogar com três centrais.
Eu acredito que vai.
Eu acho que Xabi Alonso, ou seja, na primeira época, parece-me que Xabi Alonso não vai fazer já essa alteração. Se fizer, bold.
Se fizer, é muito audaz.
Se fizer, eu apoio essa decisão de Xabi Alonso. O que estou a dizer é, Xabi Alonso vai ter que encontrar aqui um equilíbrio muito grande, e este mercado é importante para isso, entre aquilo que são as suas ideias revolucionárias,
sim,
que eu gosto, mas aquilo que é o Real Madrid.
Mas mesmo,
não é fácil.
Mas aí, mesmo assim, eu concordo com o que estás a dizer. Começará com uma defesa a 4, mas no início da época, na La Liga, na Champions League, acredito que já vai ter um plantel para ter 3.
Okay.
Acredito que sim. E assimilar as ideias que
eu acho
Xabi
que
Alonso vai querer, não é?
Esse sistema tático será o plano B até a meia da época.
Até. Éder Militão, central da direita. Rüdiger, central no meio.
Dino Huijsen, central da esquerda.
Exatamente.
Consigo ver isso acontecer.
Ou Raul Asensio a ser alternativa direta ao Rüdiger.
Alternativa, mas Rüdiger titular.
E depois tens o Alaba, que pode ser a alternativa direta
como
ou
central à esquerda de nosso.
Exatamente. Exatamente. É que tu já tens os jogadores.
Real
simplesmente
Madrid...
estavam todos lesionados ao mesmo tempo, como estavas a dizer do Sporting.
E o Bayern que foi buscar o Tah, não é? O Bayern que foi buscar o Tah, para mim, é a seguir ao Real Madrid um dos clubes que mais precisa de contratar também.
Completamente, completamente.
Porque este Bayern, percebemos este ano, que muita qualidade já tinha, mas falta ali, eu acho que falta ali mais alternativas.
E o Bayern vai perder a corrida para a maior estrela do futebol alemão, que se chama Florian Wirtz.
Vai para
e eu vou ser... Vai para o Liverpool, pelo que se fala, por valores acima de 100 milhões.
O Liverpool vai buscar Wirtz, vai buscar Milos Kerkez.
Jeremy Frimpong,
bem... À direita, Frimpong. À
Mamar
esquerda, Kerkez. Minha Nossa Senhora. Na baliza, Mamar Desfili. A preparar já a sucessão para o Alisson.
Com o Kelleher a sair também.
À esquerda, vou repetir.
Não, eu tenho 11.
Vejam este.
Então, eu tenho manda, 11.
É isso, começa por
Kerkez
trás.
Kerkez a defesa esquerda. Konaté, Van Dijk, Frimpong, lateral direito, Frimpong.
É a melhor defesa do mundo.
Pois eu acredito que o meio campo vai ser com Gravenberch, Szoboszlai a jogar a 8 e McAllister ao lado e o Florian Wirtz à frente a jogar no médio ofensivo com dois jogadores à frente dele.
Salah.
E Cody Gakpo,
um
ou um novo ponta-de-lança que eu acredito vai ser contratado depois das vendas de Darwin Núñez e Luís Dias. Atenção. E quiçá também o Diogo Jota.
No papel, no papel, o sistema tático será o 4-3-3, mas com esta dinâmica que o Alex falou.
O Liverpool consegue vender o Luís Dias, Darwin Núñez e o Diogo Jota a mais de 100 milhões e contratar o jogador ideal para mim nesta tática, que é
Alexander Isak. Para fazer dupla com Salah. E se eu te disser, Alex, que desses três que tu falaste para saírem, Diogo Jota, Darwin Núñez e Luís Dias, aquele que eu acho que é menos provável de sair, porque o Slot quer ficar mais com ele, é Diogo Jota.
Ah, completamente, Pedro. Completamente.
Diogo Jota é mais versátil.
E reparem nesta tática que eu referi, Florian Wirtz, Mo Salah e Cody Gakpo não têm extremos. Ou seja, Jeremy Frimpong e Milos Kerkez vão estar ali a bombardear com o Arda Slot.
É verdade.
Vai adorar.
Vão ser duas locomotivas
e dos jogadores. E o Gravenberch vai estar no meio dos centrais em várias ocasiões de criação.
A sair a jogar, exatamente.
Esta equipa de Arda Slot está pensada e não é por acaso que Florian Wirtz diz não ao Bayern de Munique, diz não ao Real Madrid.
É porque sabe o que está ali, não é?
Exatamente. E sabe que se vencer a Champions League, Florian Wirtz, no Liverpool na próxima temporada e vencer o Campeonato do Mundo em 2026, não há dúvidas nenhumas que ele é o vencedor da Ballon d'Or.
Já estás a pensar. Não, o Alex já pensa em 2026.
O Florian Wirtz tem de pensar assim.
Ah, estás a dizer que ele pensa assim.
Exatamente.
Certo, concordo contigo. Concordo.
Em 2026 ele tem de pensar, eu vou para o Liverpool e sou o melhor jogador
com
do mundo.
Com esse objetivo. Sim,
tem
sim,
de
sim,
ser,
sim.
Pedro. Tem de ser.
Concordo contigo.
E acredito que Arda Slot deu esse plano a dizer isso mesmo.
Alex, abrindo aqui o mercado de transferências em geral, e não só a estes clubes do Mundial de Clubes que eu estou a falar.
O Ruben Amorim finalmente já tem uma alternativa pelo que se fala, Matheus Cunha, que é super
muito necessário.
Deixa a Garnacho ir por 60 milhões se o Nápoles quer e vai buscar o Matheus Cunha por mais
aliás,
15 milhões.
Eu vou dizer uma coisa, 75, vender a Garnacho por 60 milhões é fantástico.
E compras o Matheus Cunha por 74, é um jogador que pode jogar a ponta de lança,
é
mas
caro,
idealmente
mas é Premier.
Joga atrás do ponta de lança
eu
à esquerda.
Eu também acho. Por isso é que eu acho que o United, Alex, vai buscar dois pontas de lança nesse mercado.
Ah, e dois vai jogadores ser, atrás do
na
ponta
minha opinião
também?
Vai ser Matheus Cunha e vai ser Delap. Os dois pontas de lança contratados vão ser Matheus Cunha e Delap.
Qualquer
na minha
clube
opinião.
Vai buscar o Delap
é
a 30 milhões com cláusula de rescisão. Espetacular, devido
claro,
à descida do Ipswich.
Claro, e eu exatamente.
E até o Omari Hutchinson
para
também
quem
é um
não
jogador.
Nos ouve tão regularmente, havia esta cláusula contratual no contrato de Liam Delap, que é, se o Ipswich Town descesse divisão, acabou por descer, Liam Delap poderia sair por 30 milhões, o que é barato. E portanto eu vejo, para além de Matheus Cunha, eu vejo o United a contratar também Liam Delap, e concordo com o Alex, vejo o United a contratar também jogadores para trás do ponto
de minha
lança.
Previsão é, se o Isak for para o Liverpool, acredito mesmo que o Delap irá para o Newcastle. Porque o Newcastle faz estas compras.
Ele os ser a estrela nesse clube.
E os jogadores que estão a um passo de estarem num clube e ficarem felizes, olha o Livramento, olha o Lewis Sol.
Foram para o Newcastle.
E ficaram. E ficaram bem.
Bruno Guimarães. Bruno Guimarães.
Do Lyon para o Newcastle, sim. Mas sim, é uma boa projeção de carreira e uma boa decisão.
Verdade.
E acho que Delap seria uma boa decisão ser treinado por Eddie Howe se ou, Alexander Isak sair, não é?
Ou Delap, se quiseres, pelo Ruben Amorim. Eu estou a fechar aqui a brasa à sardinha
do
Ruben Amorim.
Nico Williams, Rodrigo Góes, Rafael Leão ou Mitoma? O que é que tu escolhias?
Eu acho que o Nico Williams vai para o Real Madrid, como se fala. Acho que acabará por ir para o Real Madrid.
E quem é que vai para o Arsenal?
Por mim e o Nico Williams para o Arsenal. Se não, Rodrigo.
O Rodrigo Góes,
Rodrigo Góes.
Se for para o Arsenal,
Rodrigo
vai fazer
Góes.
Muito lembrar
Alex.
O impacto de Mesut Ozil em janeiro a ir do Real Madrid para o Arsenal.
Arsenal. O Rodrigo Góes
é uma
tem gol, tem assistência, tem pé esquerdo, tem pé direito, tem muita cabeça a jogar futebol. É muito rápido. É tão rápido como o outro que está lá no papel dele, como Martinelli.
É melhor que muito melhor
mas,
que Martinelli.
No geral, em termos de decisão, acho muito melhor do que Gabriel
e
Martinelli.
E finalmente jogará a extremo esquerdo.
E finalmente jogará a extremo esquerdo, Alex, como peça fundamental de uma equipa.
Exatamente.
E portanto, eu acho que se o Arsenal quer dar o step up para ser finalmente campeão da Premier League e ser um verdadeiro candidato à Liga dos Campeões, Alex, precisa de dois, três jogadores. E dois deles, um extremo esquerdo, pode ser Rodrigo Góes. Eu ia por Nico Williams, mas acho que Nico Williams irá para outro clube. E portanto, Rodrigo Góes e Alex, um ponta de lança.
Eu
dúvida.
Sei que é cedo, mas se o Arsenal for buscar o Šeško e o Rodrigo Góes, acreditas que o Arsenal é o favorito a vencer a Premier League?
Acredito que o favorito será o Liverpool na mesma. O Liverpool já era o favorito.
Diga
e contratando, manter-se-á como favorito, acredito que o Arsenal será o clube mais perto do Liverpool.
Eu não sei porque estou a pensar no City. O Rodri vem.
O City não vai ser campeão.
Muda tudo. O Rodri volta.
Ao Alex.
Haaland com a ambição de ser o melhor jogador do mundo.
Mas Pep Guardiola tem que mudar a cabeça dele.
Como
digo já porquê? Ouviste as declarações dele sobre o mercado de transferências?
Sim.
Pep Guardiola está ao contrário do mundo. O mundo está a pensar em mais condições e mais jogos e estão os clubes a contratar mais jogadores para terem plantéis mais compridos. Pep Guardiola ainda não percebeu que uma das grandes falhas do City na primeira metade da época anterior e em toda esta época foi precisamente a falta de opções de qualidade, a falta de profundidade do plantel para ele fazer face às lesões dos jogadores e aos castigos. Pep Guardiola, ou mudas a cabeça, ou vais mais uma vez ver o Arne Slot a ganhar a Premier League e o Arteta a ultrapassar-te.
Daí, é o que vai acontecer. O diretor desportivo agora do City é o Viana, que de certo está a falar muito com o Pep Guardiola.
E explicar-lhe.
E também houve a noção de Kyle Walker ir para o AC Milan, Bernardo Silva também já ser um fim, Gundogan já ser um fim. Por isso sim, digam nos comentários o que é que acham.
Depende do que o City fizer no mercado.
Dos futuros vencedores
se
da Premier League.
Fizer bem mercado.
E no meio disto tudo ainda vai ser o Manchester United de Ruben Amorim. Mas digam nos comentários.
Na próxima época não acredito, acho que o Ruben Amorim precisa de duas épocas pelo menos.
Mas acreditamos que Champions League lugares vai ser possível na altura. Mas sim... Digam nos comentários, já estamos a avançar muito, não é?
Alex, falando em Premier League,
agora é uma
temos
retrovisão,
aqui
não é?
Um desafio, exatamente, fazer uma retrospectiva do que se passou. Mas é uma boa palavra, é uma palavra. Eu gosto quando o Alex às vezes mistura essas palavras portuguesas e cria palavras, boa palavra. Alex, diz o teu, retrospectiva da Premier League.
Uhum.
E portanto, tivemos uma última jornada fabulosa no fim de semana anterior.
Então, bora lá.
E propomos os dois a fazer o melhor 11 da Premier League. Esta época, melhor 11 da Premier League, meus amigos, não é de jogadores da Premier League que jogaram Liga dos Campeões, é jogadores da Premier League que jogaram na Premier League.
Então, melhor 11 desta época da Premier League, na baliza, Matt Cels.
Eu vou com Matt Cels. Ah, e vais em tática, desculpa.
4-3-3.
Eu vou 4-2-3-1.
Mas vamos dizendo, okay. Exato.
Na baliza,
Matt Cels.
Eu também.
Fez a esquerda.
Fez a esquerda, vou com Anthony Robinson.
Eu vou com Milos Kerkez.
À direita, Alex.
À direita, vou com Daniel Munhoz.
Eu vou com Olaina. Dupla de centrais.
Saliba e Virgil van Dijk.
Van Dijk e Murilo.
Rodas!
E se não fosse Murilo e Milenkovic do Nottingham Forest?
Os meus três no meio campo. Eu tenho Caicedo.
Eu tenho Gravenberch.
Ok. Depois tenho Gravenberch ao lado de Caicedo.
Depois tenho Bruno Guimarães ao lado de Gravenberch.
E depois tenho Alexis McAllister ao lado dos dois.
E esta é a minha diferença. Eu tenho atrás do ponta de lança um que não é médio, que é Mbeumo.
Ok.
Na minha opinião.
Ok, ok. Interessante, interessante. E depois à esquerda eu tenho Matheus Cunha.
Eu tenho Elanga.
Ponta de lança, Alexander Isaac. E à direita eu tenho o melhor jogador da Premier League, Mo Salah.
Exatamente.
Que é o primeiro jogador africano a vencer o melhor prémio da Premier League duas vezes consecutivas.
Sim.
É o primeiro a vencer uma vez e já venceu duas vezes.
Já venceu duas.
O melhor prémio, o melhor jogador da Premier League na época.
Repara que este 11 que tu tens e o meu. Temos jogadores de vários clubes.
Sim.
Não só daqueles típicos.
Se eu tivesse um substituto, era o que tu referiste agora. É o Brian Mbeumo.
A época de Brian Mbeumo. E tocando no mercado que falámos há bocado, fala-se com grande força hoje, e o Alex vimos há bocadinho antes do episódio, fala-se com grande força esta semana que Brian Mbeumo pode ir por cerca de 50 milhões de libras para o Man United. Eu acho que sim.
É um grande negócio.
Olha, falávamos em jogadores para jogar atrás da ponta de lança, naqueles dois que jogam atrás da ponta.
É perfeito.
Brian Mbeumo é perfeito.
Perfeito. Brian Mbeumo como alternativa. Brian Mbeumo com Amad Diallo da ala direita, espetacular.
Também acho.
E Amad Diallo, nós podemos dizer que foi o melhor jogador esta época do Man United, teve 8 golos e 6 assistências na Premier League.
Sim.
Isto é uma necessidade, são golos.
O Amad, tem de acontecer. O Amad. O Brian Mbeumo
não,
tem números.
Tem mais que, sim, estou a falar do Amad.
Sim.
O Amad vai jogar a right wing back, vai jogar atrás do Brian Mbeumo.
Como ala direita.
Exatamente. Por isso,
portanto, olha,
diga nos comentários se concordam ou não, não é?
Reparem que, Man United, olha para este 11, Ruben Amorim, por favor, olha para este 11, repara que não está aqui nenhum jogador teu e percebam que podem ir buscar aqui os jogadores este
ano. Epá, estou super curioso como é que o Bayer Leverkusen vai movimentar depois de uma transferência
com
de Florian Wirtz.
Com Eric Ten Hag. E com esta, meus amigos, terminamos, porque vamos ter mais episódios para falar também no mercado. Eric Ten Hag, novo treinador do Bayer Leverkusen.
Surreal.
Esta semana foi confirmado e foi apresentado. Olha, Alex, acho que o mercado está tudo dito.
Exatamente.
No 11 da Premier, muito bom o teu. Eu acho que o meu ganhava no 11 por 11 contra o teu, mas isso é a opinião de cada um. Digam nos comentários que 11 é o melhor, se o do Alex, se o meu, e façam também o vosso 11 e os vossos destaques de transferências para os três grandes e também para os clubes do Mundial de Clubes e do Man United de Ruben Amorim.
Exatamente.
Não se esqueçam disso. Comentem, subscrevam, participem em mais um Private Show para o Everton. Um grande abraço, malta. Sejam audazes.
E se estou a ouvir até agora, 5 estrelas do Spotify e obrigado a todos. Sejam audazes.